Fala, seus justiceiros mascarados!
Fala, seus cavaleiros do Apocalipse!
Ô, galera que não sabe jogar Tekken, só usa o Ed Gordo aí pra ganhar. Bom dia.
Ficou boa.
Comédia é muito pesada. Tá começando o quinto episódio do Já Jogou Podcast. E hoje a gente vai falar dos jogos gratuitos do mês de setembro, dos três serviços. Igual a gente fez no episódio 4, a gente vai estar falando hoje dos jogos gratuitos da PS Plus, da Xbox Live Gold e os jogos da Epic Store. Cassiano, vamos começar com você. Traz pra gente aí os jogos da PS Plus para o mês de setembro.
Então, Ramiro, vamos lá. PS Plus esse mês tá, né, de parabéns, cara. Comparado com o mês passado. Esse mês
Que o
a
mês
gente tem.
passado foi deplorável.
O mês passado foi triste, cara. A hora que eu instalei aquele sniper lá, eu quase chorei, cara. De verdade. Chegou a sair lágrimas, meu. Ele é muito ruim, mano.
Não, pelo amor de Deus, cara. Gastar o
Luizão
tempo com
chegou.
sniper wipeout, ah não.
Você chegou a instalar, Luiz, algum?
Mas de jeito nenhum. Mentira, instalei o wipeout.
Nossa,
Joguei 5 minutos. Não,
é muito
não vale o
triste,
tempo.
mano.
Oh, eu gostei do sniper, é legalzinho.
Ó, jogadores de wipeout, vocês me desculpem, respeito a opinião de vocês, mas não sabe aquele tempo que você tem para jogar?
É.
Então, não vai dar.
Não, nada contra quem joga, mas
Não, gaste seu
não.
tempo com
É.
os que vão sair agora, o Batman,
Aí, ó,
gaste
vamos
aí
lá,
com ele.
Batman Arcanite, terceiro da trilogia. Eu, inclusive, tava esperando, tava já pensando em comprar ele faz tempo, porque é o único que falta para mim jogar. E tá aí, cara, presente. Batman Arcanite, gratuito esse mês na PS Plus.
Jogo fenomenal, né?
Um jogaço. A PS Plus, ela tá com meio com um padrão, né, cara? Dá pra observar. Ela tem um mês muito bom, aí outro mês é morno, muito bom, morno. Tá indo que meio dessa forma. Tanto que esse mês, não só o Batman Arcanite, que já é um jogo aí até meio, vamos assim, não é dos mais novos, é muito bom, mas não é tão novo. A Sony trouxe pra gente também o Darksiders 3, cara, que lançou ano passado. Lançamento de 2018, jogão também.
E o
Eu
que você acha do
não joguei
Darksiders
ele.
3?
Pois é, então, eu não joguei ele ainda. Eu vi uns vídeos, né, porque eu tinha jogado o 1 e o 2. O 3 não tinha jogado ainda. Vi os vídeos, vi que ele é meio diferente do 2, tem uma pegada bem legal, mais parecido com o 1, assim, e fiquei curioso. Com certeza eu vou querer testar ele, cara.
Na Steam, a classificação do jogo é 7/10. Então, não, de acordo com a estatística, não deve ser tão ruim, não.
Os outros jogos do Darksiders eu acho que teve uma nota até melhor, olhando no Metacritic aqui. É, a nota desse terceiro foi um pouco abaixo dos outros três, mas o pessoal mesmo assim falou que foi ok, né? Vi reviews falando que o jogo era muito bom no hack and slash, que é a mecânica principal, né? O tipo dele é isso. Mas aí peca em alguns aspectos, como história, os gráficos que não são lá muito essas coisas. Mas assim, eu não joguei e eu quero jogar, né? Acho que foi muito bem-vindo essa adição aí do Darksiders 3.
Não, com certeza. Eu joguei na época, joguei o primeiro bem na época que lançou. Aí o segundo eu joguei um pouquinho depois. O segundo eu não tinha gostado tanto por causa das mudanças. Aí eu vi os vídeos desse aqui do terceiro, cara. Ele parece muito mais com o primeiro. Eu acho que eu vou gostar.
Você acha que você vai gostar? Então é o seguinte, é Cassiano, né, que fala?
Cassiano, é Cassiano.
Com C?
Não, é
Cassiano.
com C.
C de Cassiano.
É o boy Cássio. Seguinte, fala pra galera aí o seu Easter egg do Darksiders 3 que é incrível.
O Easter egg?
Incrível.
Não, então vamos lá. A verdade é que eu não joguei e pode ser isso mesmo, né?
Não, mas fala aí pra galera que é
Porque é
interessantíssimo.
o seguinte, o Darksiders passa, ele tem ali aquela. Como é que eu posso falar? Mitologia? Não sei. Mas ele é baseado naquela mitologia cristã dos quatro cavaleiros do Apocalipse, né? Então tem a guerra, a morte, a fome e a peste. Só que a gente teve o primeiro jogo, era a guerra. No segundo era a morte. Aí nesse terceiro, o personagem, que seria supostamente um dos Cavaleiros do Apocalipse, é a Cólera. Mas eu nunca tinha visto, né, Cólera como um dos quatro Cavaleiros do Apocalipse. E no jogo, a missão desse personagem no jogo é caçar os sete pecados capitais. E dentro dos sete pecados capitais tem a Cólera. Então acho que vai ter aí um plot twist dentro do jogo que... Sei lá, ela vai descobrir que na verdade ela é um dos sete pecados e não um dos cavaleiros. Algo assim, cara. Inclusive, nos jogos, os cavaleiros eles têm cavalos de fato. Eles andam a cavalo. Mas nesse terceiro, não. Ela não tem um cavalo. Então, achei curioso. Só jogando pra saber.
Isso aí é spoiler ou é teoria?
Não, é teoria porque eu não joguei.
Teoria da
não
conspiração,
sei,
né? É o easter egg dele.
Não, que easter egg. É, mas eu ouvi falar que essa cólera é irmã de um dos cavaleiros. Ela é irmã de um dos cavaleiros. Ah, e por isso que botaram ela. Mas enfim, também não joguei um e dois pra tá ligado nisso aí, não. Mas enfim, vocês pularam o Batman, que é o melhor jogo da PS4 desse mês. Vocês pularam ele, não falaram quase nada, jogão, entendeu?
Camila, a gente deixa o melhor pro final.
É, o melhor pro final.
Tá certo. Mil perdões. Não, mas o Batman é jogão, joguei o Arkham City já. É, platinei de tão bom que era o jogo. E tô louco pra jogar esse novo agora.
É, o Batman, ele é... Cara, controla muito bem. Quando você tá jogando ali, é muito... A jogabilidade é muito boa. Aí tem... O clima do jogo é muito legal. Os inimigos, os bosses, as batalhas contra os chefes, nossa. São bem criativas, né? Porque não é só sair dando porrada. É. Tem todo um esquema. Cada chefe tem alguma coisa que tem que fazer diferente. E as próprias batalhas normais do jogo contra os inimigos, assim, que você encontra... É bem legal, assim, é um jeito bem próprio do Batman, assim. Quando você vê esse tipo de jogo, você lembra, é o Batman. Tanto que o Homem-Aranha novo foi bastante inspirado nele.
O Miranha que fez sucesso?
Sim, esse mesmo.
Miranhão.
Quando você joga o Batman, quando você fala da jogabilidade dele, você poderia dizer algum jogo que se assemelha sem ser o Homem-Aranha?
Mad Max.
Mad Max eu não joguei.
Mad Max é da Warner também, então assim, a mecânica de combate de mano a mano é a mesma.
E qual que você classificaria? Batman melhor?
Ah, o Batman
melhor. Ah, sim. Com certeza.
E melhor.
Cara, o Batman, tipo, a luta dele, né, mano a mano, é diferente do Assassin's Creed.
Mas é diferente.
Mas ele me lembrou muito o Assassin's Creed em outros aspectos.
Ah, eu acho que ele é totalmente... Ele se baseou muito no Assassin's Creed.
É, exatamente. O mundo, as side quests, né? O,
sim.
O você ficar pulando, assim, às vezes. Acho que isso, tudo isso me lembrou muito Assassin's Creed. E, só que eu achei muito melhor, mas acho que é porque eu era fã do Batman, né? Sou fã do Batman. Então, quando eu joguei, caraca, olha o Coringa, olha o Charada. Então, isso eu gostei muito. Mas então, desse estilo, eu acho que é o melhor jogo, o Arkham City, né? Que eu joguei, que foi o melhor até agora. Vamos ver o Arkham Knight, mas pra mim foi o melhor. Luizão, puxa aí agora pra gente os jogos da Xbox Live Gold do mês de setembro.
Bom, galera, esse mês o que vai sair pra gente é o Hitman, We Were Here, Earth Defense Force 2025 e Tekken Tag Tournament 2. Eu vou falar que eu tenho propriedade, que eu era viciado e sempre serei, mas, rapaz, Tekken Tag Tournament 2. Só pra vocês, sou fã de Tekken, sempre joguei Tekken, adoro Tekken. Não
você
sei...
Você joga com capoeira.
O Edgord?
Com o Edgord.
O Edgord de jeito nenhum. O Edgord eu até proíbo. Ninguém pode pegar o Edgord.
Ninguém, é roubado.
Mas, cara, se você souber bloquear o Edgord, ninguém ganha de você, não. Mas, ó, simplesmente, Tekken Tag Tournament 2. Não sei a proposta que eles fizeram. Deve ser uma versão de aniversário do Tekken. Não sei o que aprontaram. A jogabilidade continuou mais ou menos a mesma, pelo que eu vi. Inseriram os novos personagens, que tem até no Tekken 7, que eu vi agora. Que comprei. Não recomendo, sinceramente.
Você não gostou?
Não, não. Cara, Tekken do PlayStation 2, Tekken 4, Tekken 5, Tekken 6. A jogabilidade era interessante. Você tinha que saber os combos. Não que você não tenha que saber agora, mas o fato de você ficar pressionando o L1 e dar um ataque que arranca metade da sua vida fácil, isso não tinha antes. Era meio difícil. Você tinha que saber bloquear, você tinha que esperar um tempo. E a luta durava um pouco mais. Agora, sinceramente, o Tekken ficou muito mais ágil. Só que perdeu aquele fato mais de você saber jogar. E agora você só usa algumas habilidades de um botão e realmente já acaba com metade da vida do personagem. Isso pra mim
esse é o Tekken 7, né?
Esse é o Tekken 7.
Então, esse Tekken aí é mais old school, cara. Esse do...
É uma raiz. Putz. É.
Tomara que seja.
Só que assim...
Tomara que você não vai jogar mesmo, pai.
Não vai jogar.
Tá falando, não vou jogar. Não vou jogar.
Vai jogar
tô falando pra galera. Cuidado.
Mas é o seguinte... Pra galera cuidado. Saber... Também, o Tekken Tag Tournament, ele é como se fosse um... Ele não é o Tekken padrão. O Tag Tournament, ele deixa você escolher dois personagens por luta.
Isso, é verdade.
Ele tem essa diferença aí. Mas assim, no geral é Tekken. É aquele estilão, ó.
Eu joguei o Tekken de Play 1, Play 2 e, pô, era fantástico. Só jogava com capoeira mesmo, ganhava todos, muito simples. Se esse for raiz igual esses outros, vai ser bom também.
Ah, sim.
Esse set aí.
Só mais um detalhe, cara. Qual que é o problema? Esse Tekken aqui, ele é repetido, cara, na Live Gold.
Ah, é? Já tinha saído?
Isso que mata, sim.
A live tá vacilando, hein?
Mas ponto chave. Beleza, né? Vamos lá.
Tá, vamos pros outros jogos aí. Luiz, qual o próximo?
O próximo é Hitman.
Cara, Hitman é o seguinte, eu nunca joguei muito. Eu sempre só comecei ele e parei. Mas esse Hitman dividido por episódio, esse negócio de dividir por episódio não me dá nem vontade de jogar, cara. Eu acho muito ruim.
Não, mas... dividido pro episódio na hora de lançar, né? Agora
sim.
Já não...
Não, é ele inteiro, sim.
Agora é ele inteiro. Eu joguei esse um. A gente tem no... acho que a PS Plus deu ele em algum mês.
Deu. Faz, né? Faz um tempinho.
Uhum. Eu joguei ele porque o primeiro Hitman que eu joguei foi o Blood Money no PS2. Ou no Xbox, não tô lembrando agora. E, cara, Hitman Blood Money é um dos melhores jogos de stealth que eu já joguei até hoje. O jogo é fantástico, você tem N opções, tipo, para cada fase você tem 10 opções de resolver ela diferente. Então, assim, você tem muito, muito conteúdo para explorar. Como é que funciona? Tem uma fase, você tem missão nessa fase, você tem que cumprir sua missão. Só que o jogo não te fala nada de como cumprir, né? Você pode sair matando todo mundo se você conseguir, né? É um pouco difícil. Mas você pode ir no stealth, mata um, pega roupa, troca de roupa. Aí com essa nova roupa você consegue acessar um lugar que antes você não conhecia, conseguia, né? Então, assim, ele é fantástico. Aí o Hitman é um reboot da série? Não, enfim.
Tipo só, um reboot mesmo.
Tipo um reboot, né? O número, pelo menos, voltou a ser Hitman só. Agora já tem até o 2. Mas eu joguei, assim, não é... É bom, mas faltou aquilo que eu gostava no Blood Money, não sei. Enfim, talvez acho que, como eu já tinha jogado Blood Money e zerado ele umas 3 vezes, eu acabei não gostando tanto assim. Mas gostei, é um bom jogo, acho que vale a adição aí pro pessoal da Xbox.
Eu acho que dos jogos que estão disponíveis, ele é um bom jogo.
Sim, sim. Pra mim, é o melhor da Xbox Series.
Louco, depoimento muito forte.
Muito forte.
Eu abri meu coração agora.
Muito sincero e honesto mesmo.
Foi, eu
muito
sempre bom. Sou honesto nas minhas declarações. Nunca minto.
E o que, que você acha do We Were Here?
Acho que... Não sei, porque eu nunca joguei.
Cara, nunca joguei, mas é o seguinte. É um indizão, né?
É um indizão.
Mas é um indizão, eu acho que assim, é um indizão safado.
Ah, mas tem que ter, né?
Tem que ter, pelo menos um.
Já pensou? Um mês sem um indizão safado?
É, tem que ter. Mas é complicado, né, cara? A galera fica triste. Com razão.
P, pelo que eu entendi do jogo, é um jogo de sobrevivência, que você está explorando
assim,
isso.
Ele tem uma, por exemplo, você pega na Steam, ele tem uma nota boa lá.
Cara, o jogo foi nomeado ao Game Kings Award Dutch 2017, Best Indie Game 2017.
Pois é, ele tem uma ideia diferente, que é você resolver puzzles com multiplayer, entendeu? Então é um negócio meio diferente. Tanto que se você ver, ele tem uma... A visão dele parece que é em primeira pessoa, né? E você vai resolvendo.
Primeira pessoa.
Eu acho que deve ser jogos focados na narrativa, igual vários outros, né, que a gente já conhece. A nota aqui no Metacritic dele está 7.6.
Ah, inclusive, só um detalhe, na Steam ele é de graça.
Na Steam
é de graça?
Ele é de graça.
Ah, pô, não sabia. Bom, aí podemos testar para falar com a propriedade dele depois.
Sim.
Ah, aqui, ó, interessante também, ele é compatível com realidade virtual, os óculos Rift.
Mas o que acontece? O cara que ele assina Live Gold, PS Plus, ele não espera isso, cara. Não, não tem jeito, não tem como defender.
Não, ele espera a Sniper. Sniper Wipeout, é isso que ele tá esperando.
Perfeito.
Não, mas assim, dado o mês passado da Xbox, acho que eles podem dar um jogo assim, enfim.
O mês passado foi bem pesado, eles gastaram
bem
muito.
Esse mês acho que tá balanceado, mas enfim, vamos falar do último jogo. Qual que é o último jogo aí da Xbox?
É o Earth Defense Force 2025.
Cara, inclusive esse não é nem... parece que é uma franquia e nem é o primeiro da franquia. Mas ele é assim, ele é muito besão, cara. É um jogo de ação com uns robôs, uns mecha. Muito esquisito.
Como é que é? Você falou que ele é o quê?
É um jogo de ação com os robôs.
Não, o quê?
Os robôs tipo
bezão,
mecha.
Bezão.
Ah, muito bezão.
É, bezão.
Ah, não. Então tá certo. É isso mesmo.
Ele, assim, tanto que você vê o gameplay dele aí, você vai ficar com o pé atrás, cara. Não vai querer jogar.
Não, mas pera aí. Você só viu o gameplay ou você jogou?
Não, só viu o gameplay. Não dá, cara. Você não vai querer jogar.
Tô vendo o gameplay e tem umas aranhas gigantes.
Ele mata formiga, mano. Mata umas formigas gigantes.
É o que? Mata formiga?
Mata formiga, isso
aí. Fica matando várias formigas? Nossa, já ouvi falar desse jogo.
Exatamente, Ramirão. É o jogo de matar formiga.
O pessoal fala muito bem dele. Fala com um negócio muito louco, assim, nada a ver. Tipo, e que é engraçado. Deixa eu ver se é isso mesmo.
Inclusive tem um novo dele. Tem um novo dele pro PS4.
É, fizeram tipo um remake do antigo,
sim,
né? O pessoal fala que é divertido, assim, tipo, um negócio nada a ver e divertido. Mas eu nunca joguei, não sei.
É, ele não
cara,
é. Não,
parece,
isso, não dá pra levar a sério.
Parece interessante pra se jogar.
Não é aquele jogo que você vai pegar, nossa, agora eu vou pegar aqui e ficar do começo ao fim. Não, não dá pra levar muito a sério.
Não, mas...
É tipo um sniper. Tipo
é tipo um sniper.
Não, falemos sério. Vamos falar com propriedade. Com seriedade.
Manda pra...
Hitman, We Were Here, Sear e o Tekken. Muito mais superior que Wipeout Sniper. É muito mais.
Tá com raiva do Sniper.
Cara, olha, de novo, Xbox supera PS Plus.
Não, porra, de novo não. Mês mudou,
o
cara.
Mês é outro,
tá
cara.
Os jogos do mês passado.
Não, pelo amor de Deus. A Xbox tem que vacilar uma vez, mas não tá vacilando.
Não,
eu não considero isso um vacilo.
Eu discordo.
Botar o Hitman e o Tekken pra mim é de boa. Estaria tranquilo.
Eu acho que não é um mês ruim, sabe? Tá ok. Tem Tekken, tem.
É que a gente tá acostumado com um mês extraordinário.
É.
Isso aqui, como. Cara, eu aceito um mês em tentar o
não,
Tekken.
Não, eu acho que assim, eu comparo com os outros meses da Xbox. Tipo assim, não necessariamente com o mês anterior, né? Que foi excelente, mas com os outros meses. E
mas
pra
é, Xbox quebra.
Então, mas pra Xbox, esse mês tá um pouco mais fraco, entendeu? Então, assim, por mais que Hitman eu goste de um jogo bom, a Xbox normalmente dá uns dois jogos bons, entendeu? Um jogo muito bom. Então, acho que esse mês tá um pouco mais fraco.
Foda que
eu achei mais fraco.
Foda que mês passado os caras deram, pô, Gears of War e Forza, mano.
Sim, pegando mês passado
tem jeito, né? Os caras gastaram
ficha. Tem toda justificativa, pois é.
Gastaram, mas PS4 que tem pra gastar, mandou o quê? Snipão.
Tô traumatizado com o mês passado, né?
Snipão e Wipeout. Wipeout, cara,
não.
Esse mês... Lei, filho.
Esse mês tem um Batman pra você.
Esse mês eles voltaram, se desculparam bonito. Eu tô já desculpei fácil.
Eu também tô feliz com o Batman, cara.
Ó, desculpei pelo Sniperzão e pelo FIFA. Ou pelo FIFA não, pelo PES que eles não deram.
Ah, é o PES que eles não deram.
Nossa, só que sacanagem. Ainda iam dar o PES e mandaram...
Não deram, mano.
Mandaram Detroit. Você gostou pra caralho.
Não, Detroit foi bom.
É, eu acho... Pra mim foi melhor, mas pra mim não, acho que não ia ser ruim não o PES. Era só dar um no mês e o outro no outro.
Dá os três.
É. Dá os três.
Três.
Beleza.
Vamos passar agora para os jogos da Epic, né? Beleza. A Epic, que a gente, como a gente comentou na semana passada, tá dando dois jogos gratuitos por semana, quase, né? Esse jogo que ela dá um só, mas nessas duas últimas semanas foram dois jogos. Então, assim, não, por mês ela dá uns 8 jogos, tá certo? Mas aqui hoje a gente vai comentar só de 4, que são os 4 que a gente sabe que vão estar aí no mês de setembro. Os dois primeiros é Celeste Inside, que estão disponíveis desde agora até quinta-feira, tá certo? Hoje é dia 3 que nós estamos gravando, 3 de setembro. E também tem um The Ends High e Abzu, que vai estar disponível na próxima semana, ou seja, a partir de quinta-feira, dia 5, para ser baixado totalmente de graça. Essa é a grande diferença da Epic, que os jogos você pode pegar totalmente de graça, é só criar uma sua conta e baixar.
Tem assinatura.
Não é igual a... Exatamente.
Então, é igual a peça Ramiz e Cassiano, queria uma opinião de vocês. Por que que você acha que a Epic tá dando tanto, né? Esse tanto de jogo? Que é considerado que... Mas assim, questão opinião, sem ter que saber realmente o que está acontecendo com a empresa. Mas qual que é o objetivo que vocês acham da Epic em estar proporcionando esse tanto de jogo que não é ruim, não são ruins, de graça, totalmente de graça? Ela não está ganhando nenhum retorno então, em relação a isso. Não sei como que ela está conseguindo ter um income, um retorno em relação a... Evidente, dois jogos bons durante dois esse bom período.
A palavra mágica é o que o Cassiano citou no episódio passado. Fortnite.
Não,
essa
cara,
palavra mágica
é uma isso é a mesmo. Fonte do dinheiro, com certeza absoluta.
Essa é a fonte.
Isso eu tenho certeza.
Agora, o motivo...
O motivo dá pra, assim, não dá pra afirmar, igual você falou, né? Mas dá pra ter uma ideia, cara. Desde que a Epic entrou no jogo com esse negócio de loja online, né? Loja digital de jogos, ela entrou tentando incomodar a Steam, concorrer com a Steam mesmo a Steam sendo consolidada e gigantesca, né? Por que que eu digo isso? A Epic Games, ela tem, como que se diz, as menores taxas pro desenvolvedor. O desenvolvedor, ele recebe mais dinheiro por cada cópia vendida do que na Steam. Entendeu? Eles pegam menos dinheiro. E não é só isso. Eles estão dando esses jogos de graça justamente para atrair jogadores. Então, com essa taxa baixa, eles atraem os desenvolvedores para a loja. E com os jogos gratuitos, eles atraem os jogadores. Acho que a ideia é essa. É tentar quebrar a concorrência, né, cara?
Então, eles não querem ganhar dinheiro em cima da venda dos jogos, mas com a venda dentro dos jogos, talvez seja
não,
isso.
Não, não é isso. Não, nesse momento, não é nem ganhar dinheiro. Eles estão realmente jogando dinheiro ali só pra ter uma base instalada. Entendeu?
Só pra ter um nome.
Exatamente.
É porque assim... No computador, eu compro até bastante jogos no computador. Cara, eu penso assim, Steam, vou comprar na Steam, ponto, acabou. Sim. Não vou comprar em outro lugar, não vou comprar na loja da EA, quase. Tipo assim, a EA tá com jogos só na loja dela, pô, eu esqueço, não tô nem aí, tá ligado? Eu compro na Steam, é onde eu olho os jogos novos, porque a Steam tomou todo o mercado pra ela, né? Ela chegou com vários descontos, com uma política de preço melhor aí pros desenvolvedores, e agora a Epic tá meio que tentando fazer o mesmo, tipo, dando mais, melhor condições pros desenvolvedores e para atrair, obviamente, os clientes, né? Os compradores de jogos, eles estão dando jogo de graça. Eu posso te afirmar que essa essa tática tá funcionando, pelo menos para me conquistar. Porque, por exemplo, eu sou um cara que eu tenho 50 jogos aí na Steam, 50, 60. Eu não gosto de ter meus jogos espalhados, eu gosto de ter num lugar só. Então, se eu tivesse um jogo que eu quero comprar na Steam e na Epic pelo mesmo preço, eu compraria na Steam. Se tivesse um jogo R$ 5 mais caro na Steam, eu ainda assim acho que compraria na Steam. Agora, como a Epic está aumentando a minha biblioteca dentro da Epic, sabe, eu já estou começando a usar a Epic Store mais, já estou começando a visitar ela todo dia, não, mas sei lá, umas 2, 3 vezes na semana. Já estou a Steam, que eu visitava todo dia, agora às vezes tem dia que eu esqueço. Então, assim, acho que ela está atraindo os jogadores para poder ter venda. Senão ela não vai ter venda, ela vai perder tudo para Steam. Até porque em questão de exclusivo de jogo que só ela vende, é muito pouco ainda.
Sim.
Eles têm alguns, mas ainda não são tantos jogos.
Acho que é exatamente isso aí, Amirão. Falou tudo. É o marketing dela isso aí, cara. Ela oferece jogos de graça pra galera começar a usar. Porque senão, realmente, é muito confortável pro cara. Ele já usa a Steam a vida inteira, tem vários jogos na conta dele. Ele não vai baixar outro launcher. Não vai se dar o trabalho de abrir outro launcher pra ver os jogos, ver os preços. Ele vai e compra na Steam. Então isso aí realmente atrai pessoal.
E também não, é porque não é só Steam e Epic, né? Agora a minha cabeça tá um pouco assim, Steam e Epic.
Sim.
Mas na época que a Epic saiu, é Steam, Battle.net, Bethesda Net,
Exatamente.
o Origin da EA e mais N's aí, né? Que tem, que você pode comprar e você vai ter a sua biblioteca nesse. Eu odeio esse negócio,
Eu
cada,
odeio também,
você tem
cara.
vários. Nossa.
Se cada
Mas enfim.
produtora for abrir uma lojinha e ter um launcher, não dá, cara.
Dá não. Mas assim, ô Luiz, não reclama da Epic, não, por favor, entendeu? A Epic aqui a gente faz muita propaganda boa dela porque ela dá jogo de graça, entendeu? Que contribuidor.
Apesar de a gente não
A
receber
gente
nenhum
está sendo
centavo da Epic.
patrocinado.
É.
Só
Está sendo
recebo jogo.
patrocinado, não falou.
A Epic, ela patrocina a gente através de jogos grátis toda semana.
É isso
É,
aí.
maravilha, maravilha.
Mas pô, vamos falar dos
Ah,
jogos dessa
sim.
semana. Cara, o primeiro jogo, a gente já fez um podcast dele, eu e Cassiano, que é o Celeste, que a gente falou muito bem desse jogo no podcast, é um jogo fantástico. Não vamos ficar repetindo aqui toda a bajulação que a gente fez, mas é um jogo
Só
muito
tem
bom.
uma coisa pra falar, cara, sobre ele. Agora, se você não jogou ainda, agora não tem mais desculpa, não tem jeito.
Agora é só a
É
vez, né?
muito bom o jogo, tem que jogar. E não é muito longo, não vai tomar tanto seu tempo assim. É bem tranquilo.
Pra você ver, eu gostei tanto do jogo que eu nem me arrependi de ter comprado sabendo que veio grátis agora. Tipo,
Isso
eu
aí.
não, ok, beleza. Eu comprei, foi uma compra válida porque o jogo é muito bom.
Muito bem. Não sei nem o que dizer, mas tá de parabéns.
Só senti, Luiz. Só senti. Você pode falar que você ouviu o podcast, que o podcast foi muito bom. Foi excelente. Talvez seria uma mentira, mas pelo menos seria uma mentira boa aí que você
É
falaria.
verdade.
Não fazer propaganda desse podcast aí.
É,
Se inscreva no canal, galera. O podcast do Celeste tá maravilhoso. Vou baixar só pra conferir.
Uau!
E o ensaio?
Seu bom foi 10.
Isso foi maravilhoso.
Bora pro Inside. Inside é o segundo jogo da Epic, também já disponível até quinta-feira. E é outro jogo, outro indie que eu tava querendo jogar, porque eu já joguei o Limbo, né? Que é
Isso aí.
tipo da mesma desenvolvedora. E o Inside dizem que é o Limbo melhorado, assim, enfim.
Ele não é uma continuação do Limbo, né? Mas ele pega muito lá do Limbo, a jogabilidade, a forma que ele é, e conta uma outra historinha lá, entendeu? É um sucessor espiritual,
Entendi.
vamos dizer assim.
Acessor espiritual.
Só que cara, o Inside eu joguei mais ou menos na época que saiu. É muito bom mesmo. Pena que ele é muito curto. Pra mim, eu achei ele curto, acho que ele umas 3, 4 horas por aí. Mas, cara,
O
é
Inside?
o Inside. Mas é
Ah, é
muito
porque
bom. Muito bom mesmo.
O Limbo é muito curtinho também. Sim. Achei o Limbo bem curtinho.
E ele tem aquele estilo meio... Você vai controlando o bonequinho ali, uma jogabilidade, né? Você vê... Ele não é 3D, né, o jogo, mas você vê em duas dimensões, controla o bonequinho por plataformas e resolve, assim, enigmas, puzzles e vai avançando. E ele vai te contando a história conforme você avança. E o mais legal é que não tem fala. Entendeu? Então você percebe, você pega a história do jogo só pelo que é mostrado e pelos sons, né? Mas não tem fala, os personagens não falam, né, durante o jogo. Mas é bem legal, a historinha dele é legal, você fica curioso pra saber o que vai acontecer, os enigmas são bem legais. Eu gosto bastante dele.
Show de bola. Luiz, comentário?
Não, nada não. Tenho só vontade de jogar mesmo.
Não, então joga, é de graça, é só pegar.
Galera, tudo que eles estão falando aqui de jogos Epic, pelo amor de Deus, baixem, porque vale a pena, de graça, vocês não vão perder tempo. E eu vou baixar o Celeste agora, quando vocês
então,
falam
então
aí.
Beleza.
Essas bobagens aí, vou baixar.
O Celeste é obrigatório.
Ó, pode jogar o Celeste que você vai gostar.
Fazer. Entre Celeste e Inside, vocês falariam, por exemplo.
Celeste.
É um... Não vou continuar mais não.
Bom, vamos pro próximo jogo da Epic, que aí vai estar disponível na próxima semana, que é The End is Nigh, que é um jogo indie também, né? Assim como os outros jogos que a gente comentou, que a jogabilidade dele é meio estilo plataforma. Bom, eu nunca tinha ouvido falar desse jogo antes, né? De sair na Epic. Não sei você, Cassiano, já tinha
ouvido
falar.
Também nunca tinha ouvido falar dele. Tô vendo agora aqui como é que ele é. É uma plataforma com um bonequinho que provavelmente você tem dificuldades pra passar, tipo, uns puzzles, né?
Indizão
também.
Bem simples assim. Mas eu não diria simples, eu diria minimalista, né? Que é a palavra da moda aí. É minimalista porque você vê que, né, bem, tipo assim, não tem nada muito rebuscado, mas foi bem acabado o jogo.
Sim. Ah, parece legalzinho.
Na Steam ele tá com bastante análise positiva, né? A nota dele
ele
tá
28 conto.
Pois é, tá de graça, né? Vai ficar de graça na Epic, né?
Vai ficar de graça na Epic, então acho que vou jogar. E no Metacritics aqui a nota dele tá 84.
Ah, então assim. Tem seu valor.
Tem seu valor. Ele me lembra, assim, só de ver no trailer. Pode ser que não tenha nada a ver. Mas o Meat Boy lá, o Super Meat Boy, não sei porquê.
É, ele tem uma carinha parecida, até por causa do bonequinho, né? O jeito que ele é no
cenário. Acho que é mais o estilo gráfico, né? Me lembra um pouco o Super Meat Boy.
É pra quem curte um Dave.
Dave.
O quê?
Nossa, Dave é velho, mano.
Você jogou Dave, Ramiro?
Então o Ramiro não viveu.
Você não viveu, Ramiro.
Dave,
mano.
Dave, cara.
Como é que é? D-A-V-E?
É um ícone.
Dave PC Game.
Jogo?
É cara, muito antigo. Dave, é um molequinho Dave. Que pega uns diamantes.
Cara, Dave é maravilhoso.
Nunca vi isso, né?
Eu tinha meus 5 aninhos jogando Dave.
Me lembra o Aladdin que eu jogava, né?
Aladdin, é. Só se era um Aladdin muito, muito antigo.
É, não, antigo.
É, mas... Só se for um Aladdin muito
era
velho,
príncipe.
Porque...
Príncipe... Não, é Príncipe da Pérsia.
Ah, Prince of Persia. Ah, é verdade, o gráfico lembra mesmo.
Amiro, faz o seguinte, cara. Dave é um jogo de 1990.
Bem tranquilo.
Faz o seguinte. Para de jogar esses da Epic aí. Baixa Dangerous Dave.
Tá bom.
Vai se divertir com o
Vai
Dave.
Pra Old School.
Tem que baixar a máquina virtual de Windows XP, talvez.
XP de DOS, né, mano? Tá. Tinha nem o Windows.
Não, aqui tá no YouTube. How to install Dangerous Dave on Windows.
Tem os esquemas, tem os esquemas.
Não, Ramiro.
Um vídeo de 20 minutos.
4 minutos. Cara, mas vale a pena, você vai curtir.
Vou dar uma olhada. Bom, então vamos pro último jogo da Epic, que vai ser na semana que vem, que é o Abzu. E esse jogo, eu também quero jogar muito, já tava de olho nele. É um jogo indie também, enfim, como todos os outros jogos da Epic que a gente comentou até agora. Só que ele tem um charme, né, no visual dele, que é fantástico. E assim, eu já tava de olho, já queria jogar, então tô muito feliz que ele vai vir aí.
Cara, o Abzu, ele tem a mesma... Só de ver a cara dele, você já percebe que ele tem a mesma pegada do Journey.
Isso, o pessoal chama de Journey da água.
Eu nunca joguei, eu tenho ele, cara, no no PS4 e eu nunca nem instalei. Eu dei medo, na verdade. Mas eu nunca joguei Journey também. Então eu não sei nem como é que é, entendeu? Mas
você comprou ele?
Não, cara, ele veio já numa Plus faz muito tempo. Eu não sei como é que eu arrumei, mas eu tenho ele.
Você nunca jogou o Abzu?
Nunca joguei o Abzu.
Falou, Luiz.
Cara, que absurdo.
Não acredito.
Cara, mas olhando o trailer, dá vontade de jogar. Pelo menos de testar.
Cara, ele... Você fica andando, né? No mapa.
É, eu não acho que é muito jogo do Luiz, não.
Acho que não. Por isso que eu mesmo não joguei, porque eu não sinto muito... Que é pra mim, cara, não, uhum. Sei lá. Mas vamos ver. Só de curiosidade, ele foi dado na PS Plus em maio. Deixa eu ver se eu conferir. Isso, em maio de 2017.
É, faz um tempinho já.
Eu comprei. Não, até que não faz tanto tempo não. Eu peguei minha Plus foi em 2017, mas foi mais em outubro. Assim.
Ah, tá. 2017 você tava ocupado, Ramiro.
Tava ocupado, tava fazendo coisas mais importantes.
Tava.
Mas a nota dele é muito boa no Metacritic, 83 na Steam também, muito boa. Eu joguei Journey e gostei, né? Não achei isso tudo que o pessoal falou, não, né? O pessoal endeusou.
Achei que falaram, eu vi já as pessoas, tipo, podcast, vídeo de pessoas falando sobre o Journey. Eu sempre fico com o pé atrás, justamente por causa desses vídeos, cara. Porque eles falam muito, né? E você vai ver o jogo, é um negócio muito simples.
É, porque o Journey tem uma história, como é que eu posso dizer? Uma parte psicológica, assim, entendi. Sabe? Uma narrativa, uma mensagem, né? Ele tem uma mensagem que aí o pessoal gostou. Eu não me identifiquei muito com a mensagem, né? Quando eu joguei, eu não senti muito ela.
Ramirão é bruto, né? Quer nem saber, mano. Se foda a história.
Eu gosto mais de sangue, de tiro.
Perfeito.
Mas enfim, então aviso aí, vou jogar com certeza quando sair. E assim a gente encerra os jogos gratuitos do mês de setembro. Bom, para fechar, vamos fazer igual a gente fez no último episódio, Cassiano. Vamos eleger aqui qual foi o melhor serviço e qual foi o melhor jogo desse mês.
Tá bom.
Vou começar perguntando ao Luiz. Luizão, melhor serviço e melhor jogo. Qual a sua opinião?
Melhor serviço. Só desse mês.
É, desse mês, né? Não,
porque se for dos outros meses, minha questão vai ser tendenciosa.
Vai ter sniper no meio.
Vai ter sniper. Não, só desse mês.
Só esse mês.
Só esse mês é PS Plus, com certeza. Tô querendo muito jogar o Batman. Nunca joguei. Mas todo mundo fala bem. E curta a jogabilidade do Miranha. Então acho que vai ser bom. Darksiders 3. Cassiano falou bem dele. Tô louco pra jogar também. E os jogos Epic. Jogos Epic, pra mim, ficou em segundo lugar. Tô querendo muito ver o Celeste, igual vocês falaram.
O melhor pra você foi o... Você acha que é o Batman, então?
É o Batman.
Então, isso aí.
Cassiano, sua opinião aí, melhor serviço e melhor jogo?
Cara, melhor serviço, acho que não tem jeito, é PS Plus esse mês. Dois jogos grandes aí, e o Darksiders, um jogo muito recente, ele ainda é caro, se você fosse comprar ele na própria PSN, ele é caro ainda, né? Então, dando de graça, né, no serviço, não exatamente de graça, mas estão oferecendo no serviço. E jogo é o Batman, cara. Eu gosto muito desse Batman. Eu tinha jogado os dois anteriores, o Arkham Asylum, Arkham City, e faltava pra mim o Arkham Knight, cara. E eu tô muito feliz que eu vou jogar agora. E não vou ter que gastar nada a mais, né? Disponível aí na Plus. Mas mesmo assim, cara, olhando assim, o serviço sem dúvida é a PS Plus, mas o jogo, por causa do Celeste, dá até pra ter uma dúvida, cara. Porque o Celeste é um puta jogão. Mas eu ainda fico com o Batman.
Eu concordo com você. Eu, de serviço, eu iria na Plus. Esse mês na Plus, pelos jogos que a gente apresentou, né? Eu iria na PS Plus. Mas, obviamente, lembrando que a Epic não disponibiliza só esses 4 jogos no mês. Vai ter mais jogos, só que a gente não sabe ainda quais são. Mas enfim, serviço também elejo a Plus como a melhor. Agora, jogo, Cassiano, vou falar com você que eu tô até mais dividido que você. Porque o fato é que eu já joguei Celeste, então obviamente o Batman é melhor para mim, que eu não joguei ainda. Agora, depois que eu jogar Batman, eu vou ter que ver, porque o Celeste é muito bom. Pro
Não,
Batman,
realmente.
não sei se o Batman é melhor, assim, não tendo jogado nenhum dos dois, né? Mas vamos ver, vamos ver. Vou no Batman, porque eu já joguei Celeste. Mas, bom, então fica assim. PS Plus melhor serviço e Batman melhor jogo.
Não, mas aí vamos falar, né, cara? A Microsoft, pô, ela deixou os jogadores dela meio assim, né? Por causa do mês passado, cara. Ela podia ter dado pelo menos um AAAzinho assim, mais, né? Mais pesado, né? Um valor maior. Mas tá bom. Espero que ela
Vamos ver mês
melhore.
que vem, né?
Vendo a Plus, ela melhore. E tem que ser assim, né, cara? Concorrência. Um
Concorrência,
mostra e depois
exatamente.
o outro, é assim que o serviço fica bom.
Pois é. Vamos ver aí como é que vem o próximo mês. Com certeza no próximo mês estaremos aqui para comentar os jogos gratuitos de outubro. Bom, pessoal, então eu agradeço a atenção de vocês terem ouvido esse nosso quinto episódio do Já Jogou Podcast. Até o próximo podcast e valeu!